Muito bem, senhores deputados, senhoras deputadas, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Estamos em condições de só um minuto. Pronto, senhores deputados, eu vou reiniciar os trabalhos, então. Vamos para o primeiro ponto das informações gerais. Aqui várias questões que eu gostava de rapidamente partilhar com os senhores deputados. Antes de mais, a senhora deputada Germana Rocha está em participação remota para informar a comissão. E depois há um pedido do grupo de trabalho da TAP para realizar uma audição à par pública no dia 26 de fevereiro e pretendem fazê-lo à porta fechada. E, portanto, eu pergunto se existe alguma oposição a que a mesma se realize dessa maneira. Ninguém se manifesta contra. Se não se manifestam contra, está em condições de... Depois informar também, nós amanhã temos a nossa agenda para amanhã, que não está aqui, mas eu sei que um dos pontos é uma audição com a Brisa, requerimento do Chega e aprovado na comissão. A Brisa será representada pelo seu presidente e não será acompanhado pela pessoa que o Chega requer, porque essa pessoa em específico é o gestor dos contratos das áreas de serviço. O que põe efeito não tem interesse, penso eu. Portanto, o Sr. Presidente da Brisa virá acompanhado com o gestor do troço das autoestradas, da manutenção e por aí. Essa é a informação. Depois, Srs. Deputados, há um pedido daquela comissão do Parlamento Europeu, a House, que se dedica às questões da habitação nos países membros, que nós já demos alguns contributos para esse efeito. Essa comissão vai visitar a Assembleia da República no dia 31 de março e solicita que seja feita uma reunião com a nossa comissão, para além de irem reunir com outras comissões parlamentares, mas a que nos diz respeito é a nossa. Portanto, irá ser agendada nesse dia uma reunião às 14h. Depois, às 15h30, temos uma audição prevista dos vários requerimentos com o Sr. Ministro das Infraestruturas. Depois, mais ainda, Srs. Deputados, como julgam, consta do nosso plano de atividades, várias atividades, pois é evidente, não é? Por isso é que é o plano de atividades. E então, pois está bom de ver que tem que ser a mesa a impulsionar e a tomar a iniciativa. A isso cabe e, portanto, eu gostava de propor à Comissão a ideia de se realizar uma conferência, mais se calhar um workshop, e eu escolheria o tema dos cabos submarinos. Isto porquê? Porque é um tema que eu tenho que reconhecer a minha ignorância, em alguns aspectos já percebi do que se trata, naturalmente, mas penso que é um tema em que nós podemos absorver bastante informação e que tem uma importância enorme, que eu acho que todos vamos conferir essa importância se conseguimos levar para a frente este workshop, que era assim que eu designaria, para ser um workshop mais formativo até e de nós conseguirmos absorver mais informação sobre o tema. Eu estive a ver o calendário, acho que era interessante fazermos isto no dia 21 de abril, vistas as várias contingências da agenda que temos prevista, fazer isto no dia 21 de abril. Eu tenho algumas ideias quanto a pessoas a convidar, acho que seria interessante, na perspectiva que eu tenho, não sei se concordarão, termos convidados que nos aportem conhecimento técnico ou estratégico sobre os cabos submarinos. Porque política sobre os assuntos nós conseguimos fazer melhor ou pior, dependendo da ótica de cada um, conforme está a avaliar o seu parceiro ou adversário. E, portanto, se concordassem com esta perspectiva, avançaríamos para organizar este workshop, sendo que seria muito importante e útil se cada um dos grupos parlamentares sugerisse, pá, a ideia era fazermos uma terça-feira à tarde, que será a melhor altura para isso, e fazer, no fundo, dois painéis de discussão que estariam ancorados em especialistas sobre a matéria. Se os vários grupos parlamentares, até o dia 2 de março, pudessem enviar sugestões de técnicos, especialistas, personalidades desta área, era excelente para construirmos dois painéis que ajudassem a cumprir este objetivo. Sr. Deputado Angélico da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta matéria, fará sentido, se calhar são aquelas maiores empresas que têm maior cota de negócio no que diz respeito à instalação e à manutenção de cabos submarinos. E, portanto, a minha pergunta era nesse sentido. Obviamente não se vai aqui falar de geopolítica ou geoestratégia, eventualmente, não é? Mas, do ponto de vista técnico, quais são os critérios de instalação de cabos submarinos, quais são os critérios de manutenção e, portanto, eu não vejo outra forma que seja rodear ou contornar estas empresas e, portanto, queria validar com a Comissão se isto faz sentido ou não. Se fizer sentido, a Iniciativa Liberal enviou uma lista a propor e depois a ser votada.
Excelente, Sr. Deputado. Há uma componente de defesa também e uma componente comercial, que são até talvez as mais importantes, mas se os grupos parlamentares pudessem enviar até o dia 2 de março contributos de intervenientes, agentes, especialistas, sobre esta matéria, construímos aqui um programa interessante que também fosse útil para todos nós. Pronto, senhores deputados, mais informações. Nós recebemos um mail da Caixa Geral de Depósitos, que já foi distribuído hoje de manhã, a propósito de um requerimento do Chega sobre uma questão relacionada com uma prescrição de uma dívida que terá acontecido, em que o credor era a Caixa e o devedor uma empresa Eli Portugal, julgo eu. Este mail da Caixa eu reputo de importante, porque nós tínhamos previsto as audições a serem realizadas no dia 3 de março. Ora bem, o que a Caixa nos vem dizer, fundamentalmente, são duas informações que são relevantes para a decisão, que é, primeiro, informação relativa a operações com um cliente concreto da Caixa não vai ser prestada na audição. Portanto, poderão falar de questões gerais, mas não vão falar da questão em si, que era, na verdade, aquilo que o requerimento pretendia ver. Depois há outro aspecto, que esse sim, até é o mais importante de todos, porque o requerimento tem por base, quando o apreciamos, tem por base a prescrição da dívida. Ora, a Caixa, no e-mail, declara que a dívida não está prescrita. E, portanto, em face disto, eu coloco a utilidade de realizarmos estas audições. Sr. Deputado Francisco Gomes do Chega, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Presidente, na sequência da resposta que nós recebemos da Caixa Geral de Depósitos e, acima de tudo, num aspecto lá contido no qual eles afirmam claramente e enfaticamente que, mesmo que venham, não vão falar da questão em causa e depois dão um esclarecimento técnico de que a dívida poderá não estar prescrita ou não estar prescrita, nós sentimos que seria, uma perda de tempo desta comissão realizar a audição nestes termos aos quais a Caixa se propõe a fazer. Por isso, eu solicito verbalmente, Sr. Presidente, que seja retirado o requerimento, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, dar uma nota muito rápida. Estamos de acordo que não se venham a realizar estas audiências. Em devida nota, em devida altura, nós próprios alertámos para esse efeito. Não faria sentido na Comissão estarmos a analisar e a falar com um banco relativamente a uma dívida de uma empresa em particular. O requerimento foi viabilizado com o voto do Partido Socialista também e, portanto, nós temos que, obviamente, referir isto e deixar aqui bem claro que, do nosso lado, não faria qualquer sentido fazer uma audiência a um banco relativamente a uma dívida de uma empresa em particular. Obrigado.
Está entendido. Não há mais inscrições. Então, Sr. Deputado, senhores deputados, as audições ficam sem efeito. O que implica, Zé, as audições estavam previstas para este requerimento. O requerimento fica sem efeito. Ok? Muito obrigado. Senhores deputados, uma última questão também. Eu ontem fui contactado pela senhora presidente da AMT, da reguladora, que estava preocupada, não estava preocupada, enfim, mas, senhores deputados, se não se importam, ainda estamos a iniciar a reunião, quer dizer, ainda é um bocado cedo para isso. Não, mas nós troquem de outra maneira. Sim. Até podem já contar, mas não é aqui. Aguardem um bocadinho, que ainda temos 2 horas, portanto, deixem as coisas funcionar um bocado, faz favor. Estava eu a dizer, o senhor deputado não ouviu, mas eu vou repetir especialmente para si, e para si também. Eu ontem fui contactado pela senhora presidente da AMT, que me referiu também da utilidade de vir aqui hoje, estava marcado para hoje, para a audição sobre prevenção rodoviária e a segurança rodoviária, nos termos das atribuições que têm e daquilo que é o papel que desempenham no sistema português. E, portanto, eu percebi o que é que me queria transmitir e devo-vos dizer que até percebi muito bem, e sugeri que enviasse um e-mail especificando isso para ficar de conhecimento de toda a comissão. Esse e-mail foi enviado hoje de manhã. Entretanto, a audição ficou sem efeito. A senhora Presidente da AMT, fundamentalmente, arcorando-se nesta questão, que eu penso que é válida, diz à comissão que, se entenderem um parecer escrito, se entenderem que tem que ser mesmo uma audição, aqui virá, mas julga que não poderá corresponder, de facto, à ideia que inicialmente estava colocada. Senhores deputados, é isto. Não há muito mais a dizer sobre isto. E, portanto, eu pergunto se alguém se quer pronunciar, nomeadamente o requerente, sobre esta matéria, se insistimos para que a audição se realize, ou se há um entendimento de acordo com a argumentação apresentada pela AMT e dispensamos a mesma audição. Isso só acontecerá se houver um acordo aqui entre todos. E já que ninguém diz nada, pronto, então, Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Sr. Presidente, só para dar nota que nós aceitamos a posição expressa pela AMT, mas à mesma não nos excluímos de solicitar esclarecimentos por escrito que nós achemos adequados para a percepção do assunto que está em causa. E iremos fazer chegar à AMT o pedido desses esclarecimentos.
Não precisam de fazer chegar, até porque passa aqui pela mesa. Eu pergunto é se solicita um parecer escrito sobre a matéria. É isso que faremos, então. Pronto, então está combinado, está bem? Aliás, que vem sugerido na própria carta da AMT, que nos é enviada. Ok. Senhores deputados, mais alguma questão? Eu do meu rol de questões elencadas não tenho mais nada. Não há. Senhor deputado Francisco Gomes, já sim, senhor, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tem a ver com uma proposta de lei 4617, oriunda da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que aprova a primeira alteração à Lei 45/2018, que estabelece o regime jurídico da atividade TVDE. Por alguma razão, esta proposta que já chegou ao nosso Parlamento está na 5ª Comissão, e era, ou melhor, na 6ª, na Comissão de Economia, e era para solicitar os bons ofícios dos serviços do Sr. Presidente, para que fosse feita a redistribuição da proposta para a nossa Comissão, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Entendido, Sr. Deputado. Alguém tem alguma questão a opor relativamente a esta pretensão? Então vamos solicitar à Comissão de Economia ou à... Já cá está? Sr. Deputado, já está cá. Sim, portanto, vai seguir o processo normal dentro da Comissão. Pronto, Sr. Deputados, então passamos para o ponto 2. As atas, a ata 27, é a reunião 18 de fevereiro. Alguma questão, senhores deputados? Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 3, um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pretendem a audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, e da Executiva do Programa Regional do Alentejo sobre o enquadramento, financiamento e harmonização da linha ferroviária Casa Branca Beja, que fizemos as audições na semana passada. Acho que estavam na altura previstas. Partido Socialista, quem é que apresenta o requerimento? Sr. Deputado Luís Testa, faz favor.
Sr. Presidente, este requerimento já foi materialmente discutido. Não, mas se quiserem, podemos começar por aquilo que objetou, aquilo não fosse, cuja discussão não fosse concluída. Podemos começar por aí. Mas eu dispenso-me disso até para tempo à Comissão. Se alguém quiser discutir, eu estou disponível para discutir este requerimento.
Muito bem, Srs. Deputados, mais alguma inscrição, por favor? Sr. Deputado Gonçalo Lage. Vamos
obrigado,
ouvir o Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Sr. Presidente, esta é uma discussão que nós já iniciámos. Começou por iniciativa do PSD. Já fizemos uma audição ao Sr. Presidente da CCDR. Já fizemos também uma audição que realizámos agora recentemente com a própria Infraestruturas de Portugal. E creio eu que ainda temos previsto uma nova audição também com o Sr. Secretário de Estado relativamente a esta matéria. Por nós o assunto está bem endereçado da maneira como está, sendo que, devo dizer também, Sr. Presidente, que ainda fica mais estranho para nós que o Partido Socialista apresente um requerimento para ouvir o Ministro da Economia na Comissão de Infraestruturas. Mas aqui creio eu que deveria ser uma comissão, se calhar, conjunta, mas o que está aqui no requerimento é para a audição do Ministro da Economia e o que nos parece a nós é o tema da forma como já está endereçado e com a próxima audiência que vamos ter com o Sr. Secretário de Estado, que fará obviamente todo o sentido que possa ficar concluído por aqui, porque não vislumbramos que haja qualquer esclarecimento adicional que seja necessário. Aliás, sobre este aspecto, deixe-me até relembrar que a última audiência da Infraestruturas de Portugal foi para nós bastante esclarecedora. Muito obrigado.
Mais inscrições, Srs. Deputados? Se não há mais inscrições, Sr. Deputado Luís Testa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, as audições a que já procedeu esta Comissão iniciaram o processo para percebermos o que se terá passado para a reprogramação do Alentejo 2020-2030, no sentido de redistribuir um conjunto avolumado de verbas por outros eixos. Mas ainda não completámos, do nosso ponto de vista, aquilo que são as responsabilidades políticas totais e completas relativamente a essa redistribuição. Porque há uma certeza que nós temos, elas não se circunstanciam única e exclusivamente à entidade de gestão do próprio programa operacional. E pergunta o Sr. Deputado Gonçalo Lage porque é que o PS quer ouvir os ministros. Ah, desde logo, porque são os ministros que se sentam na comissão que define, em último lugar, a aprovação das reprogramações. E porquê é que o PS quer ouvir a senhora Vogal? Bem, porque o PSD teve a oportunidade de contraditar aqui o presidente da Comissão de Gestão, que não se percebe onde é que depois radicam as contradições que o PSD encontra para o seu argumentário. E nós queremos, de alguma forma, perceber, junto da pessoa que foi nomeada pelo próprio Governo para essa entidade de gestão, se também está de acordo com aquilo que é dito aqui pelo PSD ou se corporiza aquela que é a opinião da entidade de gestão como um todo. É nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Srs. Deputados. Coloco então à votação o requerimento. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega. Votos a favor, PS, JPP, Iniciativa Liberal. Portanto, o requerimento está chumbado. Passamos agora, então, Srs. Deputados, ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, que é a votação da especialidade. Que é a votação da especialidade da Apreciação Parlamentar número 2 e de papel número 25. Srs. Deputados, vamos nos concentrar, porque não é nada difícil, mas temos que estar atentos e estou a contar convosco também para me ajudarem, já que pode surgir sempre alguma desatenção. Srs. Deputados, todos têm o guião disponível, vamos então começar. Isto não dá para... Não dá para agrupar, não é? Não, é difícil. É difícil agrupar. Ok, então, Srs. Deputados, vamos passar à votação do artigo 2º, definições, proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto quem vota contra. O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Está chumbado. Teve os votos favoráveis do JPP e do PS. Não é, Sr. Deputado Luís Testa? Pois estou, mas como está assim a olhar para mim, não tem papéis à frente. Se quer olhar para mim, então olhe para mim à vontade, com certeza. Está à vontade. Passamos então à votação do artigo 4º e vamos votar a proposta de alteração do PS do artigo 4º e pergunto quem vota contra. O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, quem se abstém? Vota a favor o PS e o JPP, está chumbada a proposta. É sim, senhor. Não fique tão aborrecido, Sr. Deputado, que eu não estou. Eu não estou. Artigo 6º é a proposta de alteração da Iniciativa Liberal. E então eu pergunto quem vota contra, o PS, quem se abstém, também vota contra o JPP, quem se abstém. Ninguém. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega. Virando a página, senhores deputados, vamos para o artigo 8º. Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal e Chega. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS e do JPP. Está rejeitado. Artigo 9º, proposta de alteração do Partido Socialista, quem vota contra, PSD, Chega, quem se abstém, Iniciativa Liberal, votam a favor, PS e JPP, está rejeitado. Artigo 13º, proposta do LIVRE, o senhor Presidente do Grupo Parlamentar do LIVRE fez-me referência que está impedido em trabalhos noutra comissão, julgo que está a presidir uma comissão. E, portanto, a explicação para todos, para partilhar com todos. Uma vez que vamos votar uma proposta do LIVRE. E então eu coloco à votação. Quem vota contra, PSD, Iniciativa Liberal, Chega. Quem se abstém, o PS e o JPP, está rejeitado. Agora temos a proposta do Grupo Parlamentar do PS à linha C do número 1 do artigo 13º. É isso, não é? Quem vota contra, PSD, Iniciativa Liberal, Chega. Quem se abstém, vota a favor, o PS e o JPP, está rejeitado. Agora temos uma proposta do LIVRE, ao número 2 do artigo 13º. Quem vota contra, PSD, Iniciativa Liberal, Chega. Quem se abstém, ninguém. Abstém-se o PS e o JPP. A proposta está rejeitada. Temos agora também, no LIVRE, uma nova alínea B ao número 1 do artigo 13º. Quem vota contra, PSD, Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém, o PS e o JPP, está rejeitado. Um aditamento apresentado pelo PS à alínea P do número 1 do artigo 13º. Quem vota contra, PSD, Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém, ninguém. Vota a favor, o JPP e o PS, está rejeitado. Uma proposta de aditamento do Chega dos números 3, 4 e 5 do artigo 13º. Quem vota contra? O PSD, o PS e a Iniciativa Liberal e o JPP. Não há abstenções. O Chega vota a favor, mas está rejeitado. Vamos virar a página, senhores deputados. Página 4, continuando. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal à linha C do número 1 do 14º, artigo 14º, quem vota contra, o PS, o PSD, quem se abstém, o JPP, o Chega e o Iniciativa Liberal votam a favor, a proposta está rejeitada. Uma proposta de alteração da Iniciativa Liberal ao número 2 do artigo 14º, quem vota contra, o PS, quem se abstém, o PSD e o JPP, votam a favor, a Iniciativa Liberal e o Chega, a proposta está aprovada. Uma proposta de alteração do Partido Socialista ao número 4 do artigo 14º, quem vota contra, o PSD e o Chega, quem se abstém, a Iniciativa Liberal, votam a favor, o PS e o JPP, a proposta está rejeitada. Uma alteração apresentada pelo PS ao artigo 15º. Quem vota contra, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém, votos a favor, PS, JPP, está rejeitado. um aditamento apresentado pelo PS do artigo 16º-A. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Votos a favor, PS, JPP. Está rejeitado. Um aditamento apresentado pelo PS ao artigo 16º-B. Quem vota contra? O PSD, o Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Os votos favoráveis do PS e do JPP. A proposta está rejeitada. Um aditamento do Partido Socialista do artigo 16º-C. Quem vota contra? O PSD, o Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis PS e JPP. A proposta está rejeitada. Um aditamento do Partido Socialista do artigo 16º-D. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis do PS, Iniciativa Liberal, JPP. A proposta está rejeitada. Virando a página, senhores deputados, temos um aditamento apresentado pelo Partido Socialista de uma nova subseção 2. Quem vota contra? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis, PS, JPP. A proposta está rejeitada. Um aditamento do Partido Socialista do artigo 16º-E. Quem vota contra? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis, PS, JPP. A proposta está rejeitada. Um aditamento do Partido Socialista do artigo 16º-F. Quem vota contra? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Ninguém se abstém. Votos favoráveis do PS, JPP. A proposta está rejeitada. Um aditamento do Partido Socialista da subseção 3. Quem vota contra? PSD, Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis PS, JPP. A proposta está rejeitada. Uma eliminação apresentada pelo Partido Socialista ao número 4 do artigo 18º. Quem vota contra? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis PS, JPP. A proposta está rejeitada. Uma alteração apresentada pelo Partido Socialista à epígrafe e aos números 1, 2 e 3 do artigo 18º. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis, PS, JPP. A proposta está rejeitada. Então, continuando, senhores deputados, uma alteração apresentada pelo Partido Socialista ao artigo 19º. Quem vota contra? PS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. A proposta está rejeitada. Teve os votos favoráveis do PS e do JPP. Eu acho que o livro ainda não está online. Posso avançar, senhor deputado? Um aditamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista do artigo 19º-A, estamos na página 7, no fim. Último. Quem vota contra? PSD, PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, não PS. Quem se abstém? Ninguém. Foi rejeitado. Votos favoráveis, PS, Livre, JPP. Às vezes parece tudo naqueles sorteios da Misericórdia de Lisboa. Não é? Então, continuando na página 8, Sr. Deputado, okay. Aditamento do Partido Socialista do artigo 19º-B, quem vota contra, PS, Chega, Iniciativa Liberal, quem se abstém, o Livre, votos favoráveis, PS, JPP, rejeitado. Uma alteração do PS à linha A, número 1 do artigo 21, 21º, quem vota contra, PSD, quem se abstém, o Chega. Votos favoráveis do PS, da Iniciativa Liberal, do Livre e do JPP, está rejeitado. Proposta de aditamento do PS, do número 3 do artigo 21º, quem vota contra? O PSD, a Iniciativa Liberal, quem se abstém? O Chega. Votos favoráveis, PS, Livre, JPP, está rejeitado. Uma alteração do PS ao artigo 24º, quem vota contra? O PSD, Iniciativa Liberal, quem se abstém, o Chega, votos favoráveis, PS, Livre, JPP, está rejeitado. Uma alteração do PS ao artigo 10º, quem vota contra, o PSD, o Chega, Iniciativa Liberal, quem se abstém, ninguém, votos favoráveis, PS, Livre, JPP, está rejeitado. uma alteração do PS ao artigo 31º, quem vota contra? Perdão. O PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis, PS. Livre, JPP, rejeitado. Um aditamento do Partido Socialista de uma nova alínea C ao número 1 do artigo 31º. Quem vota contra? O PSD, o Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis, PS, JPP, livre, está rejeitado. Uma alteração do Partido Socialista ao artigo 39º. Quem vota contra? O PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis, PS, livre, JPP, rejeitado. Vamos virar a página, senhores deputados. Passamos para a página 10. É uma proposta de eliminação do Partido Socialista dos números 4 a 7 do artigo 44º. Quem vota contra? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis, PS, JPP, rejeitado. Uma alteração do Chega ao número 1 do artigo 44º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Livre, o JPP e a IL. Está aprovado com os votos favoráveis do Chega e do PSD. Prejudica as seguintes. Prejudica a proposta do Livre, prejudica a proposta do PS e prejudica a proposta do PSD. Foram prejudicados vocês todos. Então passamos à página 11, é a terceira votação, o segundo quadro, é a proposta de alteração do Chega ao número 2 do artigo 44º. Quem vota contra? O PS, quem se abstém? O Livre, a IL e o JPP, está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do Chega. E agora a próxima está prejudicada, do Livre, assim como a seguinte do Partido Socialista e a terceira do PSD. E, portanto, estamos na página 12 e vamos para o segundo quadro, a contar de cima, que é uma proposta de alteração do Chega ao número 3 do artigo 44º. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O Livre, a IL e o JPP. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do Chega. A proposta do Livre seguinte está prejudicada, a do PS também e a do PSD também. Estamos na página 13, segundo quadro, a contar de cima. Uma proposta de alteração do Chega ao número 4 do artigo 44º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Livre, a IL e o JPP. Está aprovada com os votos favoráveis do PSD e do Chega. A proposta seguinte está prejudicada e a seguinte também. Viramos a página para a 14. Estamos com uma proposta de alteração do Chega ao número 5 do artigo 44º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? A ele, o Livre e o JPP, está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do Chega. A alteração proposta pelo Livre está prejudicada, a do PSD também. Estamos na página 14, no fim. A proposta de alteração do Livre ao número 6 do artigo 44º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? O PS e a IL. Está rejeitada, teve os votos favoráveis do Livre e do JPP. Livre e JPP. Estamos na página seguinte, na 15, é uma proposta apresentada pelo PSD ao número 6 do artigo 44º. Quem vota contra? O PS. Quem sabe? O PS, o Livre e o JPP. Contra. Quem vota contra? O PS e o Livre. Ok. Quem se abstém ao JPP, está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do Chega e da IL. Temos também uma proposta do Chega ao número 7 do artigo 44º, quem vota contra? O PS e a IL, quem se abstém? O Livre e o JPP, está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do Chega. A proposta seguinte apresentada pelo Livre está prejudicada, a proposta seguinte apresentada pelo PSD está prejudicada. Estamos na última página, que é a 16. E temos uma proposta de aditamento do Livre dos novos números 2 e 3 do artigo 39º. Quem vota contra? O PSD, o Chega e a IL. Quem se abstém? O PS. Teve os votos favoráveis do Livre e do JPP, está rejeitado. A última que vamos apreciar agora é um aditamento proposto pelo Chega dos números 8, 9 e 10 do artigo 39. Quem vota contra? O PSD, o PS, o AIL, o LIVRE e o JPP. Teve os votos favoráveis do Chega, está rejeitado. Senhores deputados, estamos esclarecidos quanto à votação na especialidade. Diga. Quem é que me estava a chamar? Sr. Deputado Angélico, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas no artigo 16D, a última votação da página 5, por engano, votei a favor e era contra. Exato.
Página 5, no fim, 16D. Diga, Sr. Deputado. O que é que...
Ou seja, era contra e eu, por engano, votei a favor. Portanto, queria alterar o sentido.
Votação contra não altera nada em termos de... Não, não altera o sentido final da votação. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora passar... Srs. Deputados, continuamos no ponto 4... E é PPL 25. Estou aqui à procura só um momento. Mas também é grossinho. Senhores deputados, estamos todos devidamente munidos do instrumento necessário à votação. Então posso começar, senhores deputados. Votação na especialidade, PPL 25. Primeira votação, proposta de alteração da IL. À redação da linha A do artigo 1º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PSD, o PS e o JPP. A proposta e o LIVRE. A proposta está aprovada com os votos do Chega e da IL. Está certo?
Tá.
Tive agora aqui uma quebra, de repente. Mas é isso, não é? É. Então, agora temos a votação... do artigo 1º da PPL, está prejudicado, não é? Pelo anterior, vamos virar a página, para a página 2. É só a linha A. Doutora Patrícia, faz sentido. E a linha A. Agora vamos votar o corpo do artigo com a alteração que foi aprovada anteriormente. Quem vota contra? Alguma dúvida, senhores deputados? Não? Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PS, IL, LIVRE, JPP. Está aprovado. Esperem aí. Como é que é, Sr. Deputado Francisco Copes?
Sim, apresentamos na segunda tabela da primeira página, não é?
Estamos, sim, senhor.
Peço desculpa, para confirmar o sentido de voto, chega à abstenção.
Muito bem, então, tenho os votos contra do PS, não, do LIVRE, do JPP e da IL, não é? Senhores deputados, vamos lá outra vez. Não há problema nenhum. Oh, senhor deputado, eu agora já não estou a olhar para si, acredite. Isso foi só momentâneo e só me chamou a atenção porque o senhor estava fixamente a olhar para mim e só estranhei por esse motivo, percebe? Pronto, isso é a sua consideração, como entender. Não me afeta minimamente. Nada, zero, ouça. É como abrir uma porta, sair e fechar. É a mesma coisa. Vamos lá então, Sr. Deputado, vamos então repetir a votação do segundo quadro da página 1. Senhores deputados, vamos lá então. Votação do artigo 1º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém, tinham razão, é o PS, o LIVRE, o JPP, a IL e o Chega. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD. Virando a página, senhores deputados, temos a alteração da IL... da redação ao artigo, do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado com os votos favoráveis do Chega, da IL, do LIVRE e do JPP. O Sr. Deputado Angélico tem dúvidas, não é? Não? Está bem? Ok. Então vamos continuar o artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PS, LIVRE, JPP, IL e Chega. E está aprovado com os votos favoráveis do PSD. Proposta de alteração da IL, votação das alterações da epígrafe do artigo 3º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O PS, o JPP. Está rejeitado. Teve os votos favoráveis do Chega, da IL e do LIVRE. Proposta de alteração da IL, da redação do artigo 3º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado. Teve os votos favoráveis do Chega, da IL, do LIVRE, do JPP. Virando a página, para a terceira, página 3, votação do artigo 3º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Abstenções? PS, LIVRE, IL, JPP. Abstenções? Também, o Chega. Não, faltava-me ali compreender o Chega. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD. Uma proposta da IL, das alterações de redação do artigo 4º. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O PS, o JPP. Está rejeitado, teve os votos favoráveis da IL, do Chega e do LIVRE. Votação do artigo 4º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PS, LIVRE, JPP, IL, Chega. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD. Proposta de alteração da IL à epígrafe do capítulo 3º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O PS e o JPP. Está rejeitado, teve os votos favoráveis do Chega, da IL e do LIVRE. Virando a página, senhores deputados, página 4. Proposta de alteração da IL, alterações da epígrafe da secção 1. Secção 1ª, aliás. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado com os votos favoráveis do PS, do Chega, da IL. Então vamos lá outra vez. Vota contra o PSD. Abstém-se o PS. E está rejeitado. Teve os votos favoráveis do Chega, da IL, do LIVRE, do JPP. Proposta de alteração do LIVRE. Alteração da epígrafe do artigo 5º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitado. Teve os votos favoráveis do PS, da IL, do LIVRE e do JPP. Proposta de alteração da IL à epígrafe do artigo 5º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O LIVRE. Está aprovada com os votos favoráveis do PS, do Chega, da IL e do JPP. O PS tem um sentido de voto favorável. Sim. Sim, li bem, senhores deputados. Portanto, está aprovada. Pode não ser... Não é o que vem acontecendo, mas também acontece. Não é? Sim. Avançando. É o último quadro da página 4, e recordo que é a página 4 de 21. Proposta de alteração do LIVRE à redação dos números 1 a 4 do artigo 5º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitado. Teve os votos favoráveis do PS, do LIVRE, da IL e do JPP. Virando a página, estamos na página 5. Virar a página, para a quinta. Proposta de alteração da IL, alteração da redação dos números 1, 2 e 4 do artigo 5º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O LIVRE e o JPP. A proposta está aprovada com os votos favoráveis do PS, do Chega e da IL. Não é? É. Pelas minhas também. Proposta de alteração apresentada pelo LIVRE de aditamento do número 5 do artigo 5º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Votaram a favor o PS, o LIVRE, a IL e o JPP. Está rejeitado. Proposta da IL, aditamento Número 5, ao artigo 5º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O LIVRE e o JPP. Teve os votos favoráveis do PS, do Chega e da ILE. Está aprovada. Tudo bem, Patrícia? Está. Do LIVRE, um aditamento, um novo número 6 ao artigo 5º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis PS, ILE, JPP e LIVRE. Está rejeitada. Da ILE, votação do aditamento novo número 6 ao artigo 5º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O LIVRE e o JPP. Está aprovada com os votos favoráveis do PS, do Chega e da ILE. Viramos a página outra vez para a 6. E é do LIVRE, aditamento um novo número 7 ao artigo 5º. Quem vota contra? PSD Chega. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitado. A favor, o PS, a ILE, o LIVRE e o JPP. O artigo 5º da PPL. Quem vota contra? O artigo 5º da PPL. Só um momento, senhores deputados. Está? Está? Então vamos lá. O artigo 5º da PPL, quem vota contra é o LIVRE e o Chega. Quem se abstém? O PS, a ILE e o JPP. Está aprovada com os votos, está aprovado com os votos favoráveis do PSD. Artigo 6º. O LIVRE tem uma proposta de alteração da epígrafe do artigo 6º. Quem vota contra? O PSD, o Chega e a ILE. Quem se abstém? Ninguém. Teve os votos favoráveis do PS, do LIVRE e do JPP. Está rejeitado. Da ILE, alteração da epígrafe do artigo 6º. Quem vota contra? Ninguém. Ninguém? Não. Não, devo ali um sinal. Quem se abstém? É o PS, o LIVRE e o JPP. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do Chega e da ILE. Viramos a página, não é? Página 7. Da ILE, eliminação do número 2 do artigo 6º. Quem vota contra? O LIVRE. Quem se abstém? O PS e o JPP. Está aprovado, teve os votos favoráveis do PSD, do Chega e da ILE. Do LIVRE. Alteração da redação dos números 3 a 5 do artigo 6º. Quem vota contra? O PSD, o Chega e a ILE. Quem se abstém? Ninguém. Teve os votos favoráveis PS, LIVRE, JPP. Rejeitado. Da ILE, a redação dos números 1, 3 e 4 do artigo 6º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS e o JPP. Está aprovado. Teve os votos favoráveis do PSD, do Chega, da ILE e do LIVRE. Do LIVRE, aditamento um novo número 6 ao artigo 6º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis PS, LIVRE, ILE, JPP. Está rejeitado. O artigo 6º da PPL. Quem vota contra? A ILE e o Chega. Quem se abstém? O PS, o LIVRE e o JPP. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD. Vamos para a página 8ª, página 8, do LIVRE, alteração da redação do artigo 7º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Quem se abstém? Ninguém. Temos votos favoráveis PS, ILE, LIVRE e JPP. Está rejeitado. Onde é que vamos? Da ILE, alteração da redação do artigo 7º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS. Está aprovado com os votos favoráveis PSD, Chega, ILE, LIVRE, JPP. Está prejudicada a seguinte. Estamos de acordo, Sr. Deputado? Está? Está prejudicado. Avançamos para a página 9. Página 9. Proposta de alteração da ILE, um aditamento do artigo 7º. 7A. Tem razão. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O LIVRE e o JPP. Está aprovado com os votos favoráveis do Chega, do PS e da ILE. Vamos entrar no artigo 8º. Dever de cooperação. É do LIVRE, alteração da epígrafe do artigo 8º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? O PS está rejeitado, teve os votos favoráveis da IL, do LIVRE e do JPP. E do LIVRE também, uma alteração da redação dos números 1, 2, 3 e 4 do artigo 8º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitado, teve os votos favoráveis do PS, da IL, do LIVRE e do JPP. Vamos virar outra vez a página e vamos para o artigo 10º. Da IL, alteração da redação dos números 1, 3, 4 e 6 do artigo 8º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Sim. Muito bem. Então vamos votar em dois blocos, senhores deputados. Vamos votar as alterações propostas ao número 1 e ao número 6, se não fizer diferença aos outros grupos. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD. Estão aprovadas números 1 e 6. Com os votos favoráveis do PS, do Chega, da IL, do LIVRE, do JPP e a abstenção do PSD. Votamos agora as alterações propostas aos números 3 e 4. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado. Teve os votos favoráveis do Chega, do PS, da IL, do LIVRE e do JPP. Vamos votar agora esta proposta, que é um aditamento apresentado pelo LIVRE, não está nada prejudicado, porque é um aditamento do novo número 1 ao artigo 8º, não é?
Sim, mas depois há uma
redução. Mas agora é um aditamento que se tem a propor. Não acrescentar ao que foi aprovado. É esta a lógica. Portanto, quem vota contra? O PSD. Quem se abstém, e o Chega, já vi. Quem se abstém? A ele está rejeitado. Teve os votos favoráveis do PS, do LIVRE e do JPP. Do LIVRE, um aditamento novo número 2 ao artigo 8º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? A ele está rejeitado. Teve os votos favoráveis do PS, do LIVRE e do JPP. E agora votamos o artigo 8º. Este está prejudicado. O remanescente. Quem vota contra? O LIVRE. Quem se abstém? O PS, o Chega, a IL e o JPP. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD. Sim, porque nós só votamos o 1, 3, 4 e 6. Tem razão. É isso. Do LIVRE, alteração. Já estamos no artigo 9. Vamos entrar no artigo 9. Números 5 e 6 do artigo 9 do LIVRE. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitado, teve os votos favoráveis do PS, da IL, do LIVRE e do JPP. Da IL, alteração da redação dos números 2, 4 e 6 do artigo 9. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado com os votos favoráveis do Chega, do PS, da IL, do LIVRE e do JPP. Do LIVRE, um aditamento de um novo número 7 ao artigo 9. Quem vota contra? O PSD, o Chega e a IL. Quem se abstém? Está rejeitado. Teve os votos favoráveis do PS, do LIVRE e do JPP. O artigo 9 da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS, o Chega, a IL, o LIVRE e o JPP. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD. Página 12, senhores deputados. Isto é de matar. Vamos passar aqui do LIVRE um aditamento do artigo 10º, regime supletivo. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? O PS e a IL. Está rejeitado. Tem os votos favoráveis do LIVRE e do JPP. Da IL, um aditamento semelhante, mas teor diferente, com certeza. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS, o PSD O LIVRE e o JPP está aprovado com os votos favoráveis do Chega e da IL. E agora passamos ao artigo 10º. Boas notícias. Senhores deputados, é do 10º ao 15º. O 15º não está incluído porque não tem propostas de alteração e só estamos a votar a PPL em si mesma. Podemos votar em conjunto e então vamos votar da PPL a redação originária, o artigo 10º, 11º, 12º, 13º e 14º. Quem vota contra? Onde é que está o 10º? Está aqui. Desculpem, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS, o Chega, a IL, o LIVRE e o JPP estão aprovados estes artigos com os votos favoráveis do PSD. E agora vamos começar um a um, porque temos alterações. A primeira da IL, uma alteração da redação do número 2 do artigo 15º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovada com os votos favoráveis do Chega, do PS, da IL, do LIVRE e do JPP. Do LIVRE, um aditamento no novo número 2 do artigo 5º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitado. Teve os votos favoráveis do PS, da IL, do LIVRE e do JPP. Da IL, um novo número 2 ao artigo 15º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Ninguém. Então está aprovado com os votos favoráveis do Chega, do PS, da IL, do LIVRE e do JPP. Virando a página para a 15ª, podemos votar em conjunto. Sim. Podemos votar em... Vamos votar então, pronto. Ok, vamos votação do artigo 15º. Quem vota contra? O LIVRE, quem se abstém? O PS, a IL e o JPP e o Chega. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD. Artigo 16º, contra ordenações. Quem vota contra? O LIVRE, quem se abstém? Todos menos o PSD. Pode ser assim? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD. Alteração da IL ao artigo 16º-A, Segredo de Justiça. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS, o PSD, o LIVRE e o JPP. Está aprovado, votos favoráveis, IL e Chega. Artigo 17º, montante das coimas, proposta do Governo. Deixa-me ver. 18º e 19º. Vamos nessa? 17º, 18º, 19º. Propostas PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? O PS, o Chega, o LIVRE e o JPP. Está aprovado. Votos favoráveis do PSD. Senhores deputados, uma proposta de alteração da IL, de aditamento ao artigo 19º. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD e o LIVRE. Está aprovado com os votos favoráveis do PS, do Chega, da IL e do JPP. Diga. Ok. Não altera nada no sentido de... Não. Altera? Está bem. Página 17. Do LIVRE, aditamento novo número 3 ao artigo 20º. Quem vota contra? PSD, Chega. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitado. Tem os votos favoráveis. PS, IL, LIVRE e JPP. Do LIVRE, aditamento novo número 4 ao artigo 20º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitado. A mesma votação da anterior. Do LIVRE, alteração da redação do número 3 do artigo 20º. Quem Quem vota contra? O PSD e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitado. A favor, PS, IL, LIVRE, JPP. Votação do Governo, do artigo 20º da PPL. Quem vota contra? O LIVRE. Quem se abstém? O PS, o Chega, a IL e o JPP. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD. Agora vamos votar o artigo 21º, o artigo 22º, o artigo 23º, o artigo 24º, o artigo 25º, o artigo 26º, o 27º, o 28º, o 29º, o 30º, o 31º e o anexo, ou seja, é tudo até ao fim. Verifiquem os vossos guiões para ver se têm votações diversas nestes artigos. Se a votação for igual em todos, é votada em bloco. E então, Sr. Deputado Francisco Gomes.
Se possível, Sr. Presidente, votar o 21º em separado. Todos os outros podem ser em bloco.
Muito bem. Então, o 21º era o primeiro, não era? Ok. Vamos votar o artigo 21º, impugnação de decisões. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS, a IL, o LIVRE e o JPP. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do Chega. E agora votamos os artigos todos até ao fim, incluindo o anexo. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS, o Chega, a IL, o LIVRE e o JPP. Estão aprovados com os votos favoráveis do PSD. Senhores deputados, muito obrigado. Está feita a votação. Enquanto não mudarem o sistema, assim faremos. E agora, senhores deputados, o que eu propunho era o seguinte. Nós temos uma audição prevista às 15 horas com a ANSR. Zé, já estão aí? Os nossos convidados já aqui estão. E o que eu propunha era exatamente interrompermos a reunião para continuarmos a seguir a audição. Não. Tem aqui a apresentação de relatórios. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, infelizmente, tenho que sair porque tenho uma reunião a seguir e precisava mesmo estar no ponto seguinte.
Senhores deputados, com o tempo que for necessário, não é? Sem facilitar, devo passar ao ponto 5º e informo que baixou à Comissão a proposta de lei 51 da Alra e a proposta de lei 55 da Alram. E o projeto de lei 409 do Chega. Senhor deputado,
muito obrigado,
tinha planeado Presidente. Fazer uma intervenção neste ponto?
Sim, eu queria só uma explicação e fazer uma proposta. A explicação tem a ver com a circunstância de ter sido debatido na última semana esta matéria da mobilidade com base em duas apreciações parlamentares, uma do PS e uma do Chega. Essas apreciações parlamentares tinham propostas e as propostas desceram automaticamente à Comissão nessa altura. E elas não constam desta agenda, não sei se é prática normal ou se é mesmo assim. Ponto número 1. E, portanto, primeiro sublinhar essa matéria, até porque as apreciações parlamentares têm um regime próprio e também caducam, contrariamente aos diplomas, aos projetos de lei, e, portanto, daí a nossa preocupação. E eu, nesta perspectiva, gostaria de, já agora aproveitando o tempo que tenho, gostaria de fazer uma proposta à Comissão, e obviamente aos grupos parlamentares. Eu acho que nós estamos perante um tema muito relevante, é um tema que tem urgência do ponto de vista do seu tratamento. As apreciações parlamentares, como disse, têm um regime próprio e caducam, e eu gostaria de propor a esta Comissão que houvesse dois momentos de análise do processo, ou seja, a especialidade das apreciações parlamentares devia decorrer já, o mais urgente possível, e um outro período de especialidade dos diplomas, dos decretos-leis, da Assembleia Regional, da Assembleia dos Açores, etc. A razão pela qual eu digo isto não é apenas do ponto de vista do próprio enquadramento específico das apreciações parlamentares, tem a ver também com a circunstância de as apreciações parlamentares, como todos sabem, as propostas de alteração têm de ser feitas sobre, no quadro das propostas de alteração que foram submetidas, enquanto, no que diz respeito às propostas de lei, elas podem ser alterações de todo o género e todo o tipo, o que, obviamente, complica muito de chegarmos a uma conclusão e a uma decisão. E, portanto, independentemente de nós termos, no fim do dia, uma proposta diferente no quadro dos diplomas que veio da Assembleia Regional e da Assembleia dos Açores, embora a Assembleia dos Açores é apenas a questão relacionada com as dívidas e, portanto, não há ali nada de verdadeiramente extraordinário, mas, como eu disse, os grupos parlamentares podem apresentar um vasto conjunto de alterações e mudar o que quiserem. E por isso dizia eu que, sem prejuízo de fazermos um debate mais aprofundado no quadro dos diplomas da Assembleia Regional, da Assembleia dos Açores e do Chega, sem prejuízo disso, eu proponho que os grupos parlamentares permitam que se faça uma especialidade com base nas propostas das apreciações parlamentares, que eu acho que é muito importante podermos chegar ao fim deste processo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este tema, gostaríamos também, o grupo parlamentar do PSD, de recordar que ainda está em curso, sobre o mesmo assunto, está em curso ainda à fase de especialidade um projeto de lei do grupo parlamentar do PCP. Agora, aquilo que não nos parece fazer sentido nenhum é nós estarmos a ter, sobre este assunto, três momentos diferentes. Já vamos ser obrigados a ter dois. Porquê? Porque o projeto de lei do PCP foi agendado para plenário e já está há mais tempo e já teve a sua fase de especialidade. Agora, fazer um momento agora para o projeto de lei do PCP, depois um momento para a apreciação parlamentar das duas iniciativas e depois um terceiro momento para as propostas das duas Assembleias Legislativas, não nos parece fazer sentido. Portanto, nesse sentido, atendendo que a matéria é a mesma e para não cairmos na situação esdrúxula que já aconteceu nesta comissão, que foi nós estávamos a discutir a especialidade do PCP e não havia nenhuma pergunta às entidades que convidámos para virem falar ao plenário da comissão sobre o projeto de lei do PCP. Porquê? Porque nós estávamos a receber as entidades sobre uma proposta, as entidades só falavam das propostas do PCP e os deputados faziam questões sobre o decreto de lei do governo. Ora, isto foi o que aconteceu há muito pouco tempo, quando ninguém comentava o projeto de lei que nós estávamos efetivamente a discutir na fase de especialidade. Portanto, aquilo que é o entendimento do PSD é o seguinte: há já um prazo de propostas de alteração que passou do projeto de lei do PCP e findo esse prazo e esse processo, depois com o Presidente da Comissão a convocar naturalmente a votação na especialidade do projeto de lei do PCP, entendo o grupo parlamentar do PSD para que não se vá ouvir entidades e pedir-se pareceres escritos sobre a apreciação parlamentar e depois, a seguir, sobre as propostas de lei, que se possa discutir naturalmente, sendo exatamente a mesma matéria, que se possa discutir tudo em conjunto, apreciações parlamentares, propostas de lei e ainda um projeto de lei, penso que também baixou à comissão do partido Chega, aliás, está aqui o 409, portanto, okay. Fecha-se o do PCP e depois a nossa posição deve-se discutir tudo em conjunto, APs, propostas de lei e projeto de lei do grupo parlamentar do Chega.
Muito bem, senhores deputados, eu, independentemente daquilo que a comissão decida, darei cumprimento naturalmente, só queria deixar à vossa consideração o seguinte. Nós já ouvimos, no âmbito desta matéria, não estou a falar dos diplomas apresentados, mas do assunto em si, já ouvimos muitas entidades e, portanto, acho que devemos ter alguma parcimónia de estar a chamar as mesmas pessoas e as mesmas entidades, passado um mês ou dois, nem tanto, para vir dizer a mesma coisa. Quem é que se inscreve? É o Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Bom, nós também já percebemos que o PSD sobre subsídio de mobilidade não tem muita legitimidade para falar, porque não percebe nada do que está a dizer. Mas sobre esta matéria em particular, é bom falar sobre aquilo que está em cima da mesa. Nós estamos a falar de apreciações parlamentares e decretos-leis. São coisas distintas, têm âmbitos materiais diferentes e, portanto, no fim do dia, significa que quando fizermos votações, eu não sei como é que se faz uma coisa destas, confesso, do ponto de vista do processo legislativo, não é como acabamos de fazer, porque apreciações parlamentares são muito diferentes do que são projetos de lei. E se o Sr. Deputado não sabe, então temos um problema na nossa discussão. Estamos a falar de coisas distintas e estamos a falar, um diz uma coisa, outro diz outra, ninguém se entende. E, portanto, eu volto a dizer o... Volto a dizer o... Oh, Senhores deputados, os senhores deputados ficam muito agitados quando são criticados e, portanto, eu peço que se acalmem. Eu vou acabar aquilo que tenho. Os senhores falaram e eu não disse nada. Portanto, agora ouçam-me, se faz favor. E, portanto, eu estava aqui... Neste caso em particular, o senhor deputado está a ter um déficit de compreensão sobre esta matéria, mas pode ser momentâneo. Eu não estou a dizer que é absoluto, pode ser momentâneo.
E, portanto, deputado Carlos Pereira, é assim, portanto, está em escalada, não é? Quer dizer, está em escalada e, como é evidente, qualquer provocação é respondida, naturalmente. E eu já percebi que não quiseram interromper... Mas os que ficarem na comissão a seguir ficam a fazer audição. E, portanto, faz favor, Sr. Deputado, para finalizar.
Para finalizar, e eu insisto no que me parece óbvio. Nós precisamos de ter uma solução urgente para que este desastre de plataforma de mobilidade que o PSD criou não continue a prolongar-se. E, portanto, a forma de uma maneira ou de outra, termos uma espécie de solução transitória e urgente é aprovarmos as propostas de apreciações parlamentares. Elas têm um regime próprio, como o próprio regimento prevê, e os meus deputados sabem disso. E, portanto, cumprir esse regime próprio, fazer uma especialidade que, do meu ponto de vista, devia ser o mais curta possível e o mais urgente possível, aprovar essas propostas no quadro da apreciação parlamentar, e os partidos que quiserem, dentro daquilo que é possível fazer no quadro das apreciações parlamentares, também apresentarem propostas, para mim não tenho, obviamente, nada a opor, como é natural, e depois abrir um processo que, do meu ponto de vista, deve ser mais prolongado, naturalmente, porque nós estamos perante uma situação mais profunda do ponto de vista de análise, daquilo que se pode eventualmente vir a fazer no futuro com o subsídio de mobilidade. E eu volto a dizer que este é o melhor processo de seguir este enquadramento e, obviamente, recorro para o plenário da Comissão para que isso seja aprovado ou não, porque eu julgo que é assim que devemos funcionar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo mais expressões por parte da Comissão. Sr. Deputado do JPP, faz favor. Filipe Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Uma singela opinião. Como é óbvio, nós estamos a falar de um assunto que é de extrema importância para as regiões autónomas, um assunto que já temos vindo a falar já há longo tempo esta data. Confesso que sobre o diploma do PCP nós apresentámos dentro do prazo propostas de alteração, salvo eu acho que foi no dia de ontem. Portanto, a mim não me choca haver aqui uma discussão conjunta. Confesso que a apreciação parlamentar tem o seu mérito, disputou também uma discussão, na minha modesta opinião, construtiva. Eu acho que se todos partirmos desse objetivo de estarmos aqui para construir e não para criar aqui divisões, que muitas das vezes podem não chegar a um objetivo comum, que é, acima de tudo, aquilo que se pretende, estou a falar por mim, enquanto eu leio, e em coerência com aquilo que tenho vindo a defender esta parte. E essa coerência ficou bem explanada no projeto de alteração que apresentámos sobre a iniciativa do PCP que foi aprovada em plenário. Portanto, como disse, essa coerência está bem explanada, aquilo que defendemos relativamente ao subsídio social de mobilidade para as duas regiões. Portanto, a partir daí, havendo aqui, eu confesso que não tenho opinião segura relativamente a votar primeiro a apreciação parlamentar ou os decretos de lei. Partindo da ideia que todos nós estamos aqui para construir de uma forma construtiva, eu acho que a votação em conjunto não deixaria ninguém diminuído, na minha modesta opinião. Muito obrigado.
Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que é sugerido pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, a primeira pergunta, é regimentalmente possível? É regimentalmente possível. E depois, eu tenho que sublinhar aqui uma situação. Estamos perante um problema cuja resolução é de um interesse máximo para a Madeira. E sendo necessário, sendo o objetivo fundamental chegar a uma conclusão definitiva, a uma situação definitiva, nós também podemos aqui beneficiar, ajudar os residentes da região autónoma da Madeira e da região autónoma dos Açores, já com regime transitório. E quando nós sabemos e temos que as apreciações parlamentares é um processo prioritário, não só um processo prioritário, mas também recebem um calendário acelerado, relativamente aos projetos de lei que não têm prazo constitucional rígido, definido, obviamente que nós apoiamos a solução que está aqui em cima da mesa, que é a consideração em separado das apreciações parlamentares e dos projetos de leis. E até deixamos a sugestão do projeto de lei do PCP ser considerado em conjunto com os outros projetos de leis que já estão em cima da mesa. Sabemos que já existem audições feitas, mas uma beneficia a outra, caso seja possível. Mas caso não seja, defendemos claramente a consideração em separado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Srs. Deputados, o do PCP já terminou o prazo para propostas de alteração. Há uma proposta de alteração, também não deixa de ser curioso, mas há uma proposta de alteração do JPP, mas ninguém apresentou propostas de alteração. E, portanto, previsivelmente, será agendado para a próxima reunião da Comissão. Portanto, podem esquecer, ou seja, em termos de metodologia, o PCP já está em condições de ter o seu caminho mais avançado. E, portanto, relativamente às duas apreciações parlamentares, e há um projeto de lei do Chega e duas PPLs, é isto que estamos a falar. Aquilo que está aqui em cima da mesa é se fazemos isto tudo em conjunto ou se separamos. E, portanto, eu, pelo que vejo da expressão da Comissão, é que querem separado. Estou-me a basear na posição do Chega e do PS. Só um momento. Mas isso vai da iniciativa de cada grupo, tudo bem. É assim, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira, se eu interpreto bem, em termos de audições, naturalmente que são livres de serem feitas, dependendo da iniciativa dos partidos. E ninguém pode afirmar, nenhum pode afirmar aqui que não as fará no futuro, nem deve fazê-lo. Não vai estar a comprometer-se com isso, não é? Portanto, o processo legislativo em si, o que importa, sobretudo, é depois, quando chegar o momento, de se elaborar os guiões. E os guiões serão feitos separadamente. Não será feito um guião em conjunto. E, portanto, serão separadamente, e isso acautela a liberdade dos partidos poderem, em vários momentos, ajustarem as suas posições. Ou aproveitarem o guião seguinte e o guião seguinte. Não sei se estou a fazer-me entender. Em termos de processo legislativo, também não há grande interferência, porque o processo caminhará em conjunto, em paralelo. Não é isso que o deputado pretende? Eu fazia sentido ter interrompido a reunião, porque temos as pessoas à nossa espera há meia hora. E depois é assim, quando acabarmos esta discussão, os seus deputados vão para as reuniões que têm e os outros vão ficar aqui. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, eu peço desculpa, eu não esperava com uma oposição, quer dizer, não esperava, eu se tivesse pensado 2 minutos tinha esperado, de facto, a oposição do PSD sobre resolver esta questão, mas não é nesse sentido que eu gostaria que a apreciação parlamentar fosse conduzida nesta comissão. Ou seja, há uma descida obrigatória, naturalmente, das propostas da apreciação parlamentar. Como sabe, propostas sobre a apreciação parlamentar, eu estou a dividir as coisas porque elas são materialmente diferentes. Estamos a falar de projetos de lei com apreciações parlamentares, são muito diferentes. E, portanto, propostas para aquelas apreciação parlamentar podem surgir, mas são apenas no quadro das propostas que já existem, ou seja, são muito mais limitadas do ponto de vista das propostas a apresentar, e, portanto, do nosso ponto de vista, isso permitiria que este processo corresse mais rapidamente e se fechasse mais rapidamente. Sem prejuízo de, no processo, de um outro processo de especialidade, dos diplomas que baixaram à comissão, que, aliás, baixaram à comissão, poderiam ter baixo mais tarde, e, portanto, depois acabou-se por juntar tudo no mesmo dia, mas podia ter baixado mais tarde. Esse processo seguisse esse procedimento normal que está a propor. Porque, em alternativa, Sr. Presidente, nós tínhamos aqui, se a sua proposta fosse seguida, nós tínhamos aqui problemas de propostas para as apreciações parlamentares, propostas para os diplomas, propostas para outro tema qualquer, e era muito confuso para podermos chegar ao fim do processo. E, portanto, acho sinceramente que isto devia ser feito desta forma.
Senhores Deputados, Senhores deputados, tenham paciência, mas é assim, tendendo ao que está a acontecer, em termos de prazo, sim. Há uma questão também que eu não lhe disse.
Senhor Presidente, só uma outra questão.
E, senhores deputados, vamos lá. Vamos lá, senhores deputados, por favor.
Senhor Presidente, só uma outra questão.
Só um momento, senhor deputado. Olhem, assim, senhores deputados, já percebi que isto vai ser uma discussão que vai continuar e é legítimo que assim seja, não é? Tem que ficar esclarecido. Deixem-me dizer que eu não lhe respondi assim, senhor deputado, que estas, isto não foi agendado para esta reunião, porque, como se recorda, a votação aconteceu, mas a ordem de trabalhos foi fechada na sexta e não nos chegou a tempo para ser agendado. Só a questão que referiu de início, a abrir o tema, porque se assim não fosse, teria sido agendado, naturalmente. E depois sou o processo legislativo. Vou simplificar um bocado as coisas para ver se não começamos a complicar. Sobre o processo legislativo, Sr. Deputado, nós temos três momentos. Temos as audições. Se alguém quer marcar audições, se alguém quer requerer audições. E depois temos o momento para apresentar propostas de alteração. E depois temos o momento final da votação. É disso que nós estamos a falar. Objetivamente é isto em concreto. E, portanto, deixe-me terminar, objetivamente é isto em concreto. E, portanto, o que está aqui em causa é nós fazermos isto em paralelo, ou então, se for assim como eu estou a interpretar, um jogo que não mal, fazemos as apreciações parlamentares, chegamos ao fim, depois voltamos a fazer dos outros. Portanto, no fundo, eu já sei que as apreciações estão limitadas, já sei que é sobre as apreciações em si, não é? Mas, Sr. Deputado, desculpe, se as coisas correrem, para não se perder tanto tempo, é por uma questão de economia, de economia processual. Se as coisas correrem em paralelo, o Sr. Deputado não está limitado, porque vai às apreciações parlamentares e apresenta o que entender dentro desse quadro. E vai aos projetos das regiões autónomas e ao do Chega e apresenta tudo o que quiser, porque aí não tem limitação. Quer dizer, não vejo qual é a... É simplesmente termos aqui alguma economia processual. Sr. Deputado Carlos Pereira, viu o meu ponto de vista? Percebeu o meu ponto de vista? Quase certeza, pois nem esperava outra coisa de si, faz favor. Ah, tem razão. Sr. Deputado Alexandre Poço, é verdade.
Eu não preciso de insultar ninguém para explanar um ponto. É verdade, não preciso de insultar ninguém para explanar um ponto. O ponto aqui é o seguinte, nós temos 5 iniciativas sobre esta matéria. Temos um projeto de lei do PCP, temos duas apreciações parlamentares e duas propostas de lei. Porque eu concordo plenamente com o Sr. Presidente da Comissão quando isto vai ter os tais três momentos, audições, pareceres escritos e marcação da votação na especialidade. Porque é que, no entendimento do PSD, isto deve ser feito em bloco? Porque apesar de serem matérias diferentes, ou seja, apesar de serem ângulos diferentes, uma apreciação parlamentar, duas propostas de lei e projetos de lei do PCP e do Chega, alteram a mesma legislação. Vão alterar o Decreto-Lei número 37-A-2025. Portanto, o nosso ponto é, não fará sentido nenhum nós numa semana estarmos a aprovar alterações e na semana a seguir voltamos a aprovar alterações através de um instrumento legislativo. Portanto, aqui não se trata de procurar borregar prazos, aqui trata-se apenas de fazer o seguinte, que é fixar as datas, tal como o Sr. Presidente da Comissão marca sempre para todas as iniciativas, marca... Deixa-me só...
Está muito nervoso.
O ponto aqui é, aqui não se trata de estar a dilatar prazos, trata-se apenas de diferentes iniciativas que alteram o mesmo decreto. No nosso entendimento faz sentido que elas possam ser votadas em bloco. Quando eu digo votadas em bloco, não é naturalmente no mesmo guião, mas é com a mesma temporalidade, ou seja, no dia em que se votam apreciações parlamentares, propostas de lei, projeto de lei, ser tudo votado, porque não fará sentido nenhum o Parlamento numa semana mexe no decreto num sentido, na semana a seguir mexe no mesmo decreto num outro sentido. É apenas e só para clarificar este assunto, sem necessidade de insultar ninguém.
Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Não, vamos lá ver. Eu acho que nós não devemos prolongar demasiado esta discussão, mas há aqui uma coisa, Sr. Presidente, que eu queria sublinhar. Não é possível, ou não é desejável, que seja retirado aos grupos parlamentares o princípio da iniciativa política. Ou seja, a filosofia do grupo parlamentar do PS, ao submeter à apreciação parlamentar, tinha um objetivo. A apreciação parlamentar era cirúrgica, tinha claramente em vista aquilo que eram os pontos que, do nosso ponto de vista, este diploma não poderia manter-se e, portanto, era importante ser alterado e o mais rapidamente possível. Além disso, os diplomas que entraram mantêm o seu processo legislativo normal, como o Sr. Presidente explicou, e têm neste caso uma agravante, porque são diplomas das Assembleias Regionais e que as Assembleias Regionais podem querer acompanhar esse processo legislativo. Como sabe, podem fazê-lo, tornando ainda mais complexo o processo legislativo. E, portanto, parece-me do mais elementar bom senso que nós possamos fazer este tipo de separação. Independentemente de começarmos com o processo semelhante, admito isso, mas não devemos chegar ao fim do processo ao mesmo tempo, porque são complexidades distintas, são, do ponto de vista da apreciação, seguem enquadramentos distintos e, portanto, eu acho que, volto a repetir, era útil e desejável que se fizesse uma apreciação, uma votação na especialidade das apreciações parlamentares o quanto antes, e um processo de especialidade o quanto antes das apreciações parlamentares, e depois seguíamos com a tranquilidade que a mudança total pode, de alguma forma, advir dos diplomas que se submeteram, fazemos essa discussão na especialidade, com eventualmente a participação até das Assembleias Regionais, que podem fazê-lo, como sabem.
Sr. Deputado Angelique da Teresa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta, que é a seguinte. Nós, há relativamente pouco tempo, sobre esta matéria, tivemos audições. E, portanto, a abertura da especialidade não me parece que mereça, o tema é importantíssimo, mas não me parece que mereça, novamente, a convocatória relativamente a entidades que já foram ouvidas. Portanto, estamos a repetir audições que provavelmente não serão necessárias. Parece-me também que o posicionamento político dos partidos, e o debate foi tão exacerbado em plenário, eu acho que está tomado. Não há nenhuma audição que nos vá fazer mudar de posicionamento político relativamente a uma matéria, para um lado ou para outro. Direi eu, pelo menos da Iniciativa Liberal, o nosso posicionamento político está tomado. Portanto, aquilo que eu gostaria de sugerir para acelerarmos o processo, que eu acho que isso é que é importante, e é isso que a Região Autónoma da Madeira e dos Açores pretendem, é que se resolva e que haja estabilidade para que tanto os madeirenses como os açorianos saibam o que é que podem contar, era juntar ou tudo num único bloco ou em dois blocos, em que as apreciações parlamentares se juntassem, naturalmente, caso o PCP concorde, juntar-se ao PCP para que, de facto, não fique três momentos desgarrados. Agora, repetir as audições que já tivemos há relativamente pouco tempo, eu acho que isto não é necessário. Portanto, podemos acelerar e queimar esse passo, porque temos é que resolver esta matéria. Portanto, era a sugestão da IEL.
Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta matéria merecia aqui uma apreciação por parte da Comissão e, se calhar, porventura, por parte da Assembleia da República. A apreciação parlamentar é um instrumento absolutamente extraordinário que a Assembleia utiliza em matérias de concorrência legislativa que tem com o Governo. Na verdade, quando existem matérias de concorrência legislativa, a Assembleia da República, tendo essa disponibilidade de fazer apreciações parlamentares sobre a utilização do poder legislativo que o Governo tem relativamente a essas matérias, tem que percorrer um caminho muito rápido. Porque não havendo efeito suspensivo a partir do momento da entrega dos pedidos de apreciação parlamentar, aquilo que faz sentido é que este processo, que é extraordinário, ser ao mesmo tempo célere. Porque é a única forma que a Assembleia da República tem de garantir a suspensão da eficácia do instrumento legislativo do Governo com o qual, porventura, discorda. E, portanto, eu não encontro outra solução que não seja a de se fazerem as especialidades das apreciações parlamentares o mais rapidamente possível, independentemente do que circula em paralelo, em simultâneo, anterior ou posteriormente. Eu não encontro solução. Sob pena da figura da apreciação parlamentar não ter eficácia absolutamente nenhuma. Porque enquanto as alterações que derivam da apreciação parlamentar não forem aprovadas, aquilo que continua a vigorar é o instrumento legislativo do Governo. E com o devido respeito, não existe nesta legislatura uma maioria absoluta que se sobreponha àquilo que é a apreciação parlamentar poder introduzir alterações por parte da Assembleia da República. Esta é a minha noção, do ponto de vista mais técnico-jurídico do que político, mas é a minha reflexão sobre esta matéria. Eu não encontro outra solução. Muito obrigado.
Bom, senhores deputados, então vamos lá ver se eu consigo interpretar bem as coisas, senão logo se verá. Nós temos aqui três momentos, senhor deputado Angélico da Teresa. O primeiro momento será as audições. As audições não vão ser dispensadas, não podem ser dispensadas. Ou seja, o máximo que eu posso fazer e que farei, se houver acordo, porque não estão cá todos os partidos na comissão, há partidos que não participam regularmente na comissão, é enviar um e-mail a todos os partidos a perguntar se concordam com a dispensa de audições. É a única situação em que isso pode vir a acontecer. Porque tem que haver, esse instrumento tem que continuar à disposição dos grupos parlamentares que se entenderem querer ter essa iniciativa, apesar de eu entender que já ouvimos toda a gente e mais alguma. Mas, portanto, esse é o primeiro momento. O segundo momento é um prazo para fixação de propostas de alteração. E isso ocorrerá de qualquer das maneiras. E um terceiro momento é o momento em que vamos apreciar tudo e tomar decisões, nomeadamente votar. São estes os momentos. Se isto for possível fazer em paralelo, eu penso que há, além de haver uma economia processual e de tempo, e naturalmente que a mesa fará corretamente, e os senhores escrutinam isso também, evita-se também um problema que pode surgir. É que se isto não acontecer em paralelo, nós vamos ter aqui, dois momentos legislativos. Então, no limite, pode acontecer, se for exatamente como eu interpretei as palavras do Sr. Carlos Pereira e do Sr. Deputado, e do Sr. Deputado Luís Testa, no limite pode acontecer aprovar-se determinadas decisões no âmbito da apreciação parlamentar e na semana seguinte, ou passado 15 dias, estarmos a tratar dos projetos que vêm das regiões autónomas e do projeto do Chega e aprovar-se decisões contrárias ou diferentes aos seus deputados. É assim. Ainda por cima, os seus deputados, o seu deputado Gonçalo Lage, desculpe lá, o seu deputado, são 15h39, estamos com pessoas à espera há 40 minutos, eu detesto ter pessoas à espera. Pá, acho que é uma desconsideração da nossa parte. Estamos aqui a fazer um esforço, mesmo assim, para chegar a um consenso e ter as coisas bem definidas. Os seus deputados estão sentados junto a mim. Se estivessem lá no fundo, eu se calhar não ouvia tanto. E conseguia continuar a reunião. Desta maneira é impossível. Eu já nem sei onde é que ia, já sei onde é que vou. Portanto, no limite, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que é uma incongruência. Claro que pode acontecer, claro, faz parte das regras, mas quer dizer, numa semana aprova-se na apreciação parlamentar determinadas decisões, na semana seguinte, porque estamos perante até uma conjuntura flutuante em termos parlamentares, pode acontecer uma coisa exatamente contrária. Portanto, nós o que estamos a falar, no fundo, é de marcar paralelamente, o que se refere no processo da especialidade, é marcar paralelamente as audições, é marcar paralelamente as propostas de alteração e depois fazer o debate e a decisão com guiões diferentes, como é evidente. E, portanto, eu pergunto, se qual é? Eu não vou votar porque não há aqui nenhuma proposta para votar. Atenção, para haver para votar isto tem que ser passar a escrito, que é para ter a certeza. Eu pergunto se a Comissão me der conforto para isso, o que eu farei é isto. Porque eu penso que é aquilo que faz sentido. Senhora Deputada Vânia Jesus.
Obrigada, Senhor Presidente. Relativamente a esta matéria, eu acho que já foi aqui referido pelos restantes deputados da Região Autónoma da Madeira, que é uma matéria de relevo para as duas regiões autónomas e, portanto, que não passe aqui a ideia, como o Sr. Deputado Castro Pereira quer passar nesta comissão, que o PSD quer pilotar o assunto ou arrastar esta matéria. Porque, Sr. Deputado Carlos Pereira, porque efetivamente aquilo que estamos aqui a dizer, e entendendo que há instrumentos legislativos diferentes, que estamos a falar de apreciações parlamentares, projetos de lei, a discussão, o que estamos a dizer, por nós, inclusive, aquilo que foi proposto pelo Sr. Presidente da Comissão, de anuir junto dos grupos parlamentares, não fazermos as audições, por nós, nós concordamos, porque queremos passar ao trabalho de especialidade. Aquilo que estamos a dizer é que, efetivamente, há várias propostas e que elas sejam votadas na especialidade em conjunto e que se faça o mais rapidamente possível, porque o que o Sr. Deputado Carlos Pereira não está a dizer, efetivamente, é que se fizermos a apreciação parlamentar do PS, as iniciativas da Assembleia Legislativa da Madeira e dos Açores ficarão, não diria, não sei se é o termo mais correto, prejudicadas, mas a verdade é que num decreto, numa apreciação parlamentar, porque se isso acontecesse, nós íamos apresentar, obviamente, propostas àquilo que estava a ser apresentado pelo PS. Mas não faz esse sentido, uma semana depois, estarmos aqui com duas propostas a apresentar novamente propostas em especialidade ao mesmo decreto. E, portanto, aquilo que pedíamos era o bom senso, porque eu acho que faz todo o sentido passarmos à especialidade de todas as propostas que estão cá dentro no Parlamento para fazermos essa especialidade nesta comissão. Obrigada.
Ora bem, eu tenho duas inscrições por parte do Partido Socialista. Podemos resumir isso a uma? Ou tem que ser as duas? Sr. Deputado Carlos Pereira.
Não, eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu não estou de acordo com a proposta do Sr. Presidente. Eu acho que nós temos que cumprir aquilo que são, enfim, os princípios e aquilo que prevalece deve ser aquilo que são as intenções dos partidos. Nós podíamos ter apresentado uma proposta de lei, como é óbvio. Podíamos ter o feito. Não fizemos, temos uma posição parlamentar. E, portanto, se nós fizemos uma apreciação parlamentar, não foi por acaso que nos lembramos, acordamos e dissemos, epá, vale a pena aqui uma apreciação parlamentar. Não. Fizemos, Sr. Deputada, eu não interrompi, peço que não me interrompa. E, portanto, fizemos uma apreciação parlamentar. E essa apreciação parlamentar tem propostas concretas. Aliás, elas são muito claras. Elas estão, basicamente, a alterar questões que foram debatidas durante muito tempo no campo político regional, nacional, e tem a ver com as questões fiscais, tem a ver com as questões do teto de 200 euros e tem a ver com uma questão para garantir que as madeirenses e açorianos podem pagar apenas o valor da tarifa subsidiada. E, portanto, estas são matérias objetivas, ou seja, não me parece que, perante uma decisão de um grupo parlamentar e dois grupos parlamentares, o PS e o Chega, de decidirem apresentar uma apreciação parlamentar e não um decreto de lei, se altera em especialidade essa configuração. E, portanto, eu acho que é dever desta Comissão garantir que o processo das especialidades e apreciações parlamentares seguem isoladamente, e é esse o ponto que eu não deixo de prescindir. Sem prejuízo, Sr. Presidente, de naturalmente, do nosso ponto de vista, pelo menos, não sei os outros grupos, nós estamos à vontade para prescindir prescrito das audições obrigatórias.
Na verdade, não estamos, nenhum de nós está muito longe uns dos outros, porque nada disto contente com os princípios e rigorosamente nada mesmo. Mas enfim, eu já tenho mais duas, tenho mais outra inscrição do PS. O deputado também se quer inscrever. O PS. Não, então, estamos aqui nisto, ó Sr. Deputado. Pois, não, isto estás a ver. O Sr. Deputado Luís Testa, está, ainda vai intervir também? Tenho a certeza. Faça lá um esforço, então, faz favor.
Acho que tem preciso de grande esforço. Sr. Presidente, nós estamos perante uma circunstância em que, se não procedermos de acordo com a proposta do deputado Carlos Pereira, torna absolutamente inútil a figura da apreciação parlamentar. É isto que está em causa. Porque, senão, a partir de agora, perante a existência de um postulado jurídico aprovado pelo Governo, se houver discordância por parte da Assembleia da República, bem, apresentem um projeto de lei. Apresentem um projeto de lei para alterar o decreto de lei. que é aquilo que os seus deputados do PSD estão a dizer. Apresentem um projeto de lei. Sim. Ou tinham apresentado um projeto de lei. Não, aquilo que está em causa é a tentativa, acho que são dois grupos, acho que é de dois grupos parlamentares, de alterarem questões circunscritas do decreto de lei. Absolutamente circunscritas do decreto de lei. E esse projeto, e esse processo, é um processo legislativo urgente e prioritário, de acordo com o meu ponto de vista. Só isso. Muito obrigado.
Nós temos de terminar isto em alguma vez, até porque os argumentos começam a repetir-se, não é? E não adianta muito. Ninguém está a tirar prioridade a coisa nenhuma. Aquilo que está em cima da mesa é se nós nos pomos a tratar da apreciação parlamentar e os outros projetos ficam na gaveta. É isto que estamos a falar. Até terminarmos... deputado Alexandre Poço, faz favor. Deputado Alexandre Poço, faz favor. O que estamos a falar em termos práticos é se tratamos da apreciação parlamentar e os projetos das regiões autónomas e do Chega ficam na gaveta à espera que se termine a apreciação parlamentar. É, porque eu não posso, então, nesta lógica não marcarei nada relativamente ao processo legislativo desses. Ficam na gaveta enquanto se trata da apreciação parlamentar. Ou se tratam das coisas em paralelo. É isto tão só, senhores deputados. Senhor deputado Francisco Gomes, eu sei que vai ser pragmático na sua posição. Faz favor.
Sr. Presidente, é exatamente isso, tentar ser pragmático. O Sr. Presidente acabou de focar os dois conceitos centrais que justificam esta necessidade ou este desejo de querer separar as coisas, urgência e prioridade. E mais do que estar aqui a sugerir um caminho, vou-lhe deixar aqui uma questão. Existe algo que nós possamos fazer como Comissão, como por exemplo dispensar as audições? Porque a verdade é que todas as propostas de alteração ao diploma do Governo já cá estão. Está do Chega, está da JPP, está do PCP, a Iniciativa Liberal também já apresentou uma. Temos uma da Assembleia Legislativa da Madeira e uma da Assembleia Legislativa dos Açores. Todas as entidades cuja opinião nos era recomendado indagar já estão na nossa posse. Por isso nós, de antemão, já sabemos as posições. Já estão totalmente esclarecidas. Por isso a questão que eu faço é: caso seja para considerar em bloco, e eu não estou a dizer que aprovamos isto, e que aceitamos isto, e que acompanhamos isto, estou a perguntar, caso seja para considerarmos em bloco, o que é que a Comissão pode fazer para garantir uma consideração urgente e prioritária para que nós não sintamos a necessidade de ter aqui um regime transitório que responda já aos madeirenses e aos açorianos? Por isso, o que é que pode ser feito aqui para encurtar prazos, para nós termos uma decisão dentro de uma semana, no máximo duas? É só isso, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, é assim, encurtar prazo é comigo. Isso é o que eu não tenho feito outra coisa nesta comissão que não seja puxar a carroça para a frente e vocês veem isso, não é? Também se torna... É mais cansativo do que fazer uma coisa mais suave. Olha, mobilidade suave, não é? Falámos da mobilidade suave. É assim, os projetos das regiões autónomas também têm prazos. Não, e têm prazos, e são considerados projetos... Quando entraram, tinham um mês para ir a plenário, portanto... Eu não estou a entender muito bem o que é que estão a querer propor. Eu, aquilo que me cabe, enquanto Presidente da Comissão, sou eu que estou aqui neste momento, é o do PCP, na próxima semana, muito provavelmente, estará em condições de cá vir. Portanto, mais um momento para debater, discutir e decidir. E os partidos decidirem, não é? Porque já está mais adiantado. E depois, aquilo que nós temos são duas apreciações parlamentares. Dois projetos que vêm das regiões autónomas, das Assembleias Legislativas Regionais. E um projeto do Chega. Eu nem sei porque é que estamos a ter aqui esta discussão, francamente. Porque eu, aquilo que farei, é perguntar se querem fazer audições. Mas até eu pergunto só para as apreciações parlamentares e as outras faço de conta que estão no estaleiro, congeladas à espera, inclusive as da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e dos Açores. É isso que me estão a falar, é para fazer isso, é? Eu pergunto se querem fazer audições às apreciações parlamentares e os outros faço de conta que estão ali à espera. Também não faz grande sentido, não estou a perceber muito bem o que é que os senhores querem que eu faça, mas eu não estou assim muito disponível para fazer esse tipo de coisas, não é? Naturalmente, se estão na comissão e devo dizer que ainda não estão, ou chegaram ontem, se estão na comissão, é para dar tratamento e para dar andamento às coisas. Portanto, o que nos estão a dizer é que vai à apreciação parlamentar e os outros, qual é que fica? Os dois da região autónoma da Madeira e dos Açores, ou fica só um, e qual é que os senhores querem que fique assim um bocadinho mais a aguardar? Não faz sentido nenhum, quer dizer, por amor de Deus, nem isso é o cumprimento dos meus deveres, o cumprimento dos meus deveres. E que várias vezes até alguns dos seus deputados têm tido o cuidado de me ajudar nisso e de dizer, epá, aquela proposta já aconteceu ainda recentemente, porque é que entrou e ainda não está aqui? Porque é que... Eu tenho tido um cuidado extremo com isso. E agora estão-me a pedir que faça o contrário. Eu não vou fazer isso. Não, desculpa, mas não é da minha gênese, não é? Quem decide são os senhores. Vai haver... Vou marcar, claro que vou. Vou perguntar se querem fazer audições. Então, e querem que eu peço, pergunte se querem fazer audições a umas coisas e as outras não? Eu vou perguntar, até vou perguntar numa lógica que os seus deputados estão a querer imprimir e que eu concordo, se dispensam audições. Vou perguntar a todos os grupos. Se todos disserem que sim, estamos confortáveis, avançamos. E assim o que é que eu vou fazer, seus deputados? A mesa que tem a obrigação de fazer é de marcar prazos para propostas de alteração. Vou marcar os prazos, pronto. E depois dos prazos de toda a gente apresentar propostas de alteração, vou dar indicações aqui à nossa excelsa equipa de assessores para preparar os guiões de votação. Os seus deputados apreciam tudo e tomam as decisões que quiserem tomar. Eu não estou a ver como é que querem fazer isto de outra maneira. Portanto, seus deputados, podemos avançar ou vamos continuar a... O seu deputado Carlos Pereira quer... Ai, mas eu não vou explicar outra vez, seu deputado. Mas já sabemos o que é que o senhor acha. Então, aos seus deputados, vamos fazer o seguinte. Eu sei. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Bom, podemos marcar uma próxima reunião para discutir a metodologia. Por mim, é igual. Eu acho que este assunto não está, de facto, estabilizado. E vamos àquilo que interessa e que o senhor Presidente disse. Eu não me lembro de muitas vezes ter acontecido, não sei, estou aqui há alguns anos, ter acontecido baixarem à Comissão de Precisões Parlamentares e Decretos-Leis. Confesso que não tenho ideia disso acontecer. Eu acho que isto é mesmo uma raridade. E, portanto, nós estamos perante duas coisas muito distintas, muito diferentes. E eu vou insistir outra vez nisto, e o Sr. Presidente sabe, estarmos a fazer propostas de alteração a apreciações parlamentares e propostas de alteração a decretos de leis, eu confesso que não sei como é que isso se faz. Não sei, é incompetência minha, com certeza. Não sei como é que isso se faz. Não fez apreciações parlamentares e decretos de leis, com certeza. Não. E portanto, parece-me algo difícil de fazer. E, portanto, volto a dizer, nós estamos perante situações distintas, nós insistimos. Presidente, eu também gostava de acabar o meu raciocínio. O Sr. Presidente pode não querer ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Isso é absolutamente desnecessário, mas eu gostava de acabar. O Sr. Presidente já fez 5 também. Não, naturalmente que eu também tenho que dizer o que é. Não, eu vou... Oh, Sr. Presidente, eu vou dizer as mesmas coisas que não fazem sentido às vezes que eu entender. E o Sr. Presidente ouvirá. Pronto. Faz parte. Faz parte da vida.
O seu deputado, desculpe lá, seu deputado. O seu deputado apresentou-se nesta comissão corretamente e legitimamente. E eu expliquei que tínhamos umas pessoas à espera para ser ouvidas. O seu deputado disse-me que tinha urgência, não é? Tinha urgência. Está a repetir continuamente os argumentos. As pessoas continuam à espera. E quando acabar a reunião, alguns deputados ficarão aqui, e eu inclusive, para fazer a audição seguinte, mas nem todos ficarão, o que é normal. Quem quiser sai, quem quiser entra, não é? Mas,
Sr. Presidente, a minha urgência tem a ver com o facto de eu ter uma audição a seguir. Não vou para casa. Eu tenho uma audição a seguir e, portanto, o Sr. Presidente fica aqui a dirigir os trabalhos, como é a sua competência, e vou fazer uma audição numa outra comissão, como é a minha competência. E, portanto, o que eu pedi, e agradeço ter aceito esse obsequio, foi antes fazermos a discussão deste ponto, porque eu gostava de estar presente no ponto. E, pelos vistos, tinha razão. O ponto é controverso, exige que haja uma decisão, e o que eu estou aqui a tentar dizer é que a decisão que o Sr. Presidente está a tentar colocar em cima da mesa, eu não estou de acordo. E, portanto, eu não sei como é que o Sr. Presidente decidirá isso, mas é isso que temos de chegar ao fim.
Já terminou, Sr. Deputado? Graças a Deus, Sr. Deputado. Sr. Deputado Angélica da Teresa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Presidente apresentou uma proposta. É possível votar essa proposta? Quem concorda, vota a favor. Quem não concorda, vota contra. Pronto. Eu acho que assim acabávamos estas repetições de argumentos.
Então, qual é a proposta?
O Sr. Presidente, se puder então repetir a proposta que deu, se calhar era o melhor.
Muito bem, senhora deputada. Eu estava a tentar, a discussão prolongou-se, que eu estava a tentar perceber qual era a sensibilidade da Comissão para corresponder àquilo que é a maioria da opinião da Comissão. Não chegamos ainda ao ponto de andar a fazer votações, mas lá chegaremos, até pode ser agora, não tem nada de mais. Aquilo que eu farei é aquilo que eu julgo que se faz sempre, ou seja, eu perante os vários diplomas que estão na comissão, o próximo passo que eu farei é mandar um e-mail a todos os grupos parlamentares a perguntar se pretendem fazer audições ou se podemos entender que não há necessidade de fazer mais audições. Se houver uma unanimidade, passarei à fase seguinte. Se algum grupo não destoar, não vai destoar, não é destoar, mas daremos cumprimento. Discordar? Sim, obrigado. Daremos cumprimento a isso, naturalmente. O passo seguinte, apresentarei à Comissão aquilo que costumamos fazer, que é fixar um prazo para propostas de alteração. E lá chegaremos a uma conclusão e depois de caducado o prazo com as propostas apresentadas, iremos preparar os guiões de votação para se fazer uma discussão e uma decisão. No meio disto, entre as propostas de alterações e o guião, se houver vontade da Comissão em agendar novamente um ponto para voltar a discutir tudo, farei, naturalmente. Portanto, eu pergunto se estamos de acordo, Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Sr. Presidente, é realista assumir, pedir, solicitar alguma espécie de garantia desta parte para que isto esteja completamente concluído e votado dentro do prazo máximo de 15 dias? Porque isso faz a diferença e pode influenciar sentidos de voto.
Senhor Deputado Francisco Gomes, eu da minha parte a garantia que lhe dou é que a mesa vai cumprir os seus deveres de forma diligente, como procuramos fazer permanentemente. Diz-lhe assim, Senhor Deputado, que é isso que me está a confrontar, que daqui a 15 dias estamos a votar? Eu penso que sim, que é possível, mas não lhe posso garantir que isso vá acontecer. Porque eu não sei se algum grupo parlamentar vai querer fazer uma audição. Não sei. As propostas de alteração têm que ser fixado um prazo. E, portanto, eu vou cumprir os passos todos. Cumprirei, não sei se daqui a 15 dias estamos a votar isto. Não lhe consigo garantir isso.
Sr. Presidente, mais uma pergunta. A fixação dos prazos para a apresentação de propostas de alteração depende única e exclusivamente do Sr. Presidente, certo?
Não, Sr. Deputado, eu sempre que é para fixar prazos para propostas de alteração, é no âmbito da Comissão, em reuniões da Comissão, em que eu proponho, Srs. Deputados, podemos fixar tal dia, ainda não houve nunca nenhuma discordância, não sei se houve, não interessa também, e o prazo é fixado de comum acordo. Sim. Naturalmente que sim, porque eu tenho que dar cumprimento a isso. Também não sei, Sr. Deputado, se no dia em que se marcar as votações, há algum partido que peça o adiamento potestativo da votação, coisa que aconteceu, por exemplo, a semana passada com a PPL 25. Certo? Pronto. Senhores deputados, avanço normalmente ou é um tratamento especial de... Ok, pronto. É assim, de qualquer das maneiras, os assuntos são trazidos à Comissão, porque eu não tomo a iniciativa de decidir as coisas sem colocar à Comissão e, portanto, a todo o tempo podem voltar a falar do assunto. Quando eu trouxer aqui, nomeadamente, a questão das audições, podemos fazer por mail, mas depois as alterações e por aí fora. Pronto, senhores deputados. Senhores deputados, vamos passar então ao relatório do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Ponto 6, senhores deputados. O ponto 6, quem é que apresenta o relatório, senhor deputado Gonçalo Lage? Faz favor.
Obrigado, senhor presidente. O senhor deputado Paulo Cavaleiro, entretanto, teve que sair pela demora que nós estávamos a ter aqui na nossa reunião, portanto, teve que ir para outra comissão. Mas eu creio que o relatório é bastante explícito e fala por si. Se houver alguma questão que queiram colocar, eu poderei tentar responder. Se não, poderemos também adiar o ponto para que ele seja apresentado. Mas creio que pelo relatório em causa não haverá grande problema de avançarmos.
Excelente, Sr. Deputado. Pergunto quem se inscreve. Sr. Deputado Frederico Francisco.
Senhor Presidente, este projeto de lei é um projeto de lei que, num certo sentido, está prejudicado com uma das alterações que foi aprovada no âmbito do Orçamento de Estado. Eu tinha pedido para, ou tinha tentado fazer a retirada do projeto, entretanto apercebi-me que fazer a retirada de um projeto de lei não é uma coisa tão trivial como eu imaginava, mas basicamente o que eu estou a dizer é que nós não temos qualquer intenção de vir a agendar este projeto de lei, porque no fundo o objetivo que ele visava cumprir já está em vigor com a lei do Orçamento de Estado.
Sr. Deputado, envie um e-mail à mesa da Assembleia, por favor, e manifestar essa intenção, essa vontade. Está bem? Qualquer das maneiras, por via das dúvidas, temos aqui um relatório, vamos votar o relatório. Está bem? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O relator do Bloco de Esquerda não está presente, portanto, pergunto se algum dos seus deputados... Não, isto é para distribuição do relator, peço desculpa. Sim, tem razão. Obrigado, Sr. Deputado. É o Bloco de Esquerda que cabe. Envie um e-mail, se faz favor, ao Sr. Deputado Fabián. É o ponto 7, sim. Diga.
Peço desculpa. Eu não sei se deve haver aqui algum erro de escrita, mas a obtenção do certificado de amador nacional deve ser de rádio amador nacional.
Eu penso que foi copiado, o título foi copiado do... Sim, mas é... É o PAN, não é? O PAN é que... Sim. Ok. Passando... Mas nós não vamos corrigir isto nesta fase, porque isto é o título que o PAN deu, não vamos mexer no título. Sim. Não é o caso. Dizem-me que não. Portanto, para o ponto 8, temos o relatório da petição 136, também das portagens, Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos mesmos termos do relatório anterior, portanto, se houver alguma questão que seja necessária colocar, nós tentaremos responder, mas claro que o relatório é claro e fala por si.
Excelente, Sr. Deputado. Alguém se inscreve? Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado, está aprovado por unanimidade. É o tempo de trazer os nossos convidados para a sala para se realizar a audição. José, 2 minutos, faz favor.